Sem fronteiras versus meritocracia. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão nos ouvindo na TV Senado deve estar também fazendo a pergunta que eu fazia 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu, Frei Davi, com certa vergonha, falo para vocês que eu tinha certeza de que se não tinha negros, se não tinha indígena na universidade, o problema estava em nós negros, que nós negros só queríamos futebol e samba. Depois que tive acesso ao saber, depois que tive acesso às estratégias de exclusão que o Brasil colonial constituiu, eu tenho certeza que eu estava enganado. E agora, boa parte de vocês que estão na televisão, agora vendo a TV Senado, pode estar pensando a mesma coisa. Como é que negro quer estar nesse programa, se esse programa tem meritocracia, tem o mérito para ser contemplado? E aí eu recorro ao maior intelectual da atualidade do mundo. Recorro ao maior intelectual do mundo hoje, que é da Universidade de Harvard, chamado Michael Sandel, que escreveu o livro Justiça, que já está traduzido para o português. Ah, inclusive está aqui. É importante dizer para vocês que esse livro é um livro determinante que mudou minha cabeça. Alguns dizem que o Frei Davi é radical. Eu estou com medo, senador. Depois da leitura desse livro, estou com medo da minha radicalidade aumentar. Por quê? Porque Michael Sandel diz o seguinte, que no mundo as universidades, grande parte delas, são universidades que adotam a meritocracia injusta. Então, olha só, esse grande líder, esse grande intelectual, Michael Sandel, está dizendo que no mundo inteiro as universidades se dividem, universidades que têm meritocracia justa e universidades que têm meritocracia injusta. Portanto, quando a própria universidade fala, quando a própria Universidade Harvard fala nisto, eu concluo o seguinte: o Brasil, com o programa Ciência Sem Fronteiras, está adotando que meritocracia? A meritocracia justa ou a meritocracia injusta? Eu não tenho dúvida. Governo Dilma, por favor, não pratique a meritocracia injusta na seleção dos alunos do programa Ciência Sem Fronteiras. Quem quiser melhor aprofundamento, esse livro já está lançado em português, e aqui esse grande homem intelectual, um dos mais disputados intelectuais do mundo hoje, defende a tese de que, no mundo inteiro, as universidades têm que sair da meritocracia injusta e passar para a meritocracia justa. Uma construção histórica perversa? Bem, a meritocracia injusta gerou esse problema. Qual o problema? Se vocês forem agora no Superior Tribunal de Justiça, se qualquer brasileiro que for entrar no site do Superior Tribunal de Justiça e olhar a foto dos nossos ministros, vão levar um susto. Vocês vão imaginar que o STJ do Brasil não é do Brasil, é da Dinamarca. Porque vocês vão ter lá, no máximo, um ou dois negros como ministros. Esse é o Brasil que queremos? Se vocês entrarem no site da Procuradoria da República, vocês vão ver que dos 620 procuradores, não vão encontrar nem 2% de negros. Vocês não vão encontrar nem 2% de negros. Se vocês entrarem no site do Ministério Público do Trabalho, dos 465 procuradores do Ministério do Trabalho, eu pergunto, quantos são negros? Não chega a 3% o número de negros. Ora, por que isso está assim? Porque o Brasil sempre, nas suas universidades públicas, praticou a meritocracia injusta, a meritocracia desonesta, a meritocracia onde os colonizadores, os seus descendentes, têm todos os direitos. As vítimas, indígenas e negros, nenhum direito. A quem compete a correção? E aqui, mais uma vez, recorro ao grande ideólogo Michael Sandel, da Universidade de Harvard. Ele discute as injustiças que há no mundo. Os cidadãos de cada país hoje são ou não responsáveis pelos erros de ontem? É uma discussão fundamental que o Brasil ainda não fez. Essa é a discussão do Michael Sandel. As injustiças que cada país vivencia na relação pluriétnica, quem é responsável? E o Michael Sandel diz que todos os brasileiros hoje, brancos, são responsáveis direto. Se eles são pessoas justas, são pessoas conscientes, eles devem corrigir os erros dos brancos de ontem. As vítimas de ontem continuam trazendo e transferindo para as vítimas de hoje a herança da vitimização. Os opressores, os beneficiados de ontem, estão transmitindo para o hoje também os benefícios. E nessa tese, Michael Sandel fala, a compete a quem correção. Todos os brancos brasileiros, se forem justos, se forem pessoas sintonizadas com Deus, com o mundo melhor, eles vão assumir para si esta missão de radicalizar na mudança da miséria na qual o negro e o indígena está condenado. Alguém discorda dessa tese? Eu gostaria de depois, se o treinador permitir, que vocês falarem, porque isso me incomoda, é um fato que o nosso grande intelectual Michael Sandel define isso. Os intelectuais das ciências, os intelectuais do programa Ciências Sem Fronteiras foram avisados desse compromisso, ou seja, o governo brasileiro, que é composto em 99% por brancos, eles estão conscientes que cabe a eles criar programas para parar com essa porcaria que é a exclusão? Estar atrelado ao ProUni garante a inclusão pluriétnica? E aqui eu recebi agora um comunicado que o grande irmão nosso, deputado Paulo Teixeira, homem sensível, está apavorado com o que acontece agora lá em frente ao Planalto. O deputado Paulo Teixeira telefonou agora, mandou um recado para mim, que ele está apavorado e pede a minha intermediação. Deputado Paulo Teixeira, infelizmente meus irmãos que estão agora em frente ao Palácio Planalto estão com a dor descontrolada, a minha dor está controlada. São negros e negras que não aceitam a exclusão. Eu confesso que eu estou dividido, meu objetivo ainda é continuar a negociação com o governo Dilma, queremos sim que a equipe da Dilma reveja isso, mas deputado Paulo Teixeira, espero que você e sua assessoria esteja vendo agora a TV Senado, te comunico que eu não vou poder ir lá, porque infelizmente eu sinto que nós precisamos criar um Brasil novo. E eu ainda sou pessoa do diálogo, mas eu não posso exigir que todo mundo siga os princípios e a norma da entidade. As pessoas, a entidade é democrática, se um grupo quis falar, não vou lá para a audiência, eu quero ir para o Palácio do Governo, do Palácio Planalto, para exigir que a Dilma mude esse programa. Paulo Teixeira, meu irmão querido, você é um companheiro da luta, da causa, desculpe, não vou poder estar lá no Palácio Planalto agora não. Está atrelado ao ProUni garante a inclusão pluriétnica? Os dados do MEC afirmam que mais de 30% dos que concluíram o ensino médio na rede pública são provenientes da classe média. O Ciência Sem Fronteiras não corre o perigo de ser um programa novo com vícios velhos?
Falei, Davi, só tem mais 2 minutos, só está em 20 minutos.
Desculpe, então eu realmente ampliei. Eu vou concluir agora.
20 minutos está dentro do tempo previsto, é 10 mais 5 mais 5.
Ah, obrigado. Idioma é um obstáculo. Quem tem acesso ao estudo de línguas com qualidade acadêmica no Brasil? São os negros? São os indígenas? Eu ainda, essa semana, estava diante de uma pessoa de uma alta autoridade. E ele falou, Frei, eu tenho que sair correndo agora, tenho que parar a audiência, que vou levar minha filhinha de 6 anos para a escola bilíngue. Frei, vou ter que sair agora, porque eu vou levar meu filhinho de 6 anos para a escola bilíngue. Gente, como querem que o povo negro dispute as vagas do Ciência Sem Fronteiras com alguém que dá com 6 aninhos, já estuda em escola bilíngue? Como o governo Dilma quer exigir que o povo negro tenha inglês qualificado para poder ir para o Ciência Sem Fronteiras? Qual é a solução? O governo Dilma tem que garantir para negro, indígena e branco pobre um programa de 6 meses de imersão no país onde vai estudar. Antes de entrar na faculdade, 6 meses, fique lá só estudando o idioma local. Fazendo isso, a Dilma está corrigindo as injustiças históricas. Se a Dilma insistir em só selecionar quem tem inglês fluente, Dilma está sendo injusta, está sendo desonesta com o Brasil que ela resolveu governar. Lembrando que 80% das pessoas que votaram na Dilma, ou melhor, 80% dos negros brasileiros votaram na Dilma. Por favor, Dilma, não nos traia. Diante dessas constatações, o que fazer? A Educafro solicita uma reunião emergencial com a comissão pluriministerial responsável por esse grande e bonito programa. A greve de fome que nesse momento se realiza no Planalto poderá se repetir todos os meses, porque esse grupo não quer admitir mais negociar, até que nossa solicitação seja atendida. Portanto, peço desculpa ao senador, presidente dessa mesa, e a gente devolve a palavra ao senador.
Muito bem. Esse foi o Frei Davi, mostrando todas as suas preocupações com a situação do povo negro no Brasil. E só para que ninguém diga depois que eu não tive cuidado devido, o Frei Davi usou a expressão desonesta. Ele não disse que a presidenta é desonesta. Ele disse que poderia ser desonesta se não tivesse no processo de negociação e discussão. Em nenhum momento ele chamou aqui a presidenta de desonesta. Eu te digo isso porque eu sempre vejo aqueles que, na hora da negociação, dizem: ah, você permitiu até que usasse termos de desrespeito à presidência. Em nenhum momento o Frei Davi aqui chamou a presidenta da República nem de desonesta nem de traidora. Ele usou uma expressão que no futuro poderiam dizer. Então, limpado a área, para que não fique nenhuma dúvida nesse sentido. E eu passo a palavra, nesse momento, ao secretário executivo da CEPIR, representante da ministra Luísa Bairros. Quem iria falar agora era o doutor Guilherme. Ele cedeu ao Mário Teodoro, a pedido do Mário Teodoro, porque o Mário Teodoro disse que tem uma reunião em seguida, que ele vai também representar a ministra. Então, o secretário executivo da CEPIR, doutor Mário Teodoro, que é quadro aqui do Senado da República, permita que eu diga isso, concursado, um dos principais quadros do Senado da consultoria, que foi requisitado pelo Executivo pela sua competência, sua capacidade, e que aqui, com certeza, representa muito bem a ministra Luísa Bairros. Ela indicou um grande quadro e, por isso, a satisfação dessa comissão de recebê-lo aqui mais uma vez. Com a palavra, o Mário Teodoro.
Muito obrigado, senador Paim. Uma satisfação muito grande estar aqui presente, né, nesse encontro importantíssimo. Queria agradecer ao doutor Guilherme pela compreensão. Infelizmente, não vou poder ficar até o final aqui. Nós temos outra reunião também importante, mas, de todo modo, a equipe da CEPIR está aqui e vai estar presente no debate. Também queria saudar o Frei Davi, né, companheiro de lutas, né, a luta sempre boa, o bom combate, que é justamente pela causa da igualdade racial. Eu queria aqui falar um pouco e rapidamente sobre dois aspectos que me parecem importantes com relação à questão do Brasil sem fronteira. Primeiro, reenfatizar a história de uma meritocracia que tem que ser totalmente revista, não é? A meritocracia, do nosso ponto de vista, ela é algo absoluto e não relativo. A meritocracia tem que ser algo que a pessoa adquira por sua conta própria e não porque está na frente de uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Se 20 pessoas passam no vestibular, não significa que a 21ª não tem esse mérito, né? Até porque se uma das 20 desistir, essa outra vai. Então, ela passa a ter mérito? Como é isso? Uma meritocracia relativa? Não. A meritocracia tá garantida pela nota mínima de corte. Essa nota mínima de corte é a nota que vai dizer se a pessoa tem mérito ou não. E, a partir dessa nota de corte, nós temos um conjunto de pessoas que, infelizmente, pelas restrições orçamentárias, não podem ser todas admitidas na universidade. Mas o Estado pode usar critérios diferentes dentro da meritocracia para escolher quais as pessoas ele pode pegar, né? E aí, essa é uma questão que me parece fundamental, ou seja, o Estado colocar que um dos critérios é a questão da diversidade racial, pode ser uma boa medida, né? Eu queria ver se nosso colega pudesse, por favor, pode passar bem em frente, pode ir passando, pode passar, por favor. Mais para frente, não, esse mesmo, volta, por favor. Esse, eu vou ficar só num quadro, eu não vou me ater, acho que o Frei Davi já fez uma exposição aqui bastante completa do problema que nós temos, e eu queria me reportar a esse quadro. O que é esse quadro, na verdade? É um quadro que mostra a taxa de escolarização líquida de ensino superior. Eu não vou nem falar dos outros ensinos, eu vou me ater no ensino superior. A linha vermelha, né, é a população negra, né? A linha vermelha é a linha de baixo. E a linha azul é a população branca. O que está acontecendo? Nós saímos, né, em 95, de um patamar muito pequeno de escolarizados no ensino superior negro, né, de mais ou menos 1%. Chegamos a mais ou menos 8%, né? Tudo bem, eu acho que é um ganho. Aí nós temos o ProUni, aí nós temos também as cotas, que embora elas tenham até hoje beneficiado apenas 60 mil, mais ou menos 60 mil estudantes, não deixa de ser algo significativo. Mas se a gente for ver o que está acontecendo com outro grupo, nós estamos passando de um patamar de 8% para mais de 20% escolarizados negros. O que é muito bom também. Mas nós temos um problema nesse dado, né? É o problema da desigualdade. Se nós percebermos que o ensino superior é a porta de entrada para as boas colocações do mercado de trabalho, se nós levarmos em consideração que os bons empregos, os bons lugares no mercado de trabalho, eles têm como condição necessária o ensino superior, nós vamos estar projetando uma sociedade cada vez mais desigual na medida em que o que está acontecendo é um aumento da desigualdade, o aumento da disparidade entre a escolarização superior de negros e brancos. Ou seja, uma medida, que é uma medida importantíssima que o governo teve, foi o aumento generalizado das vagas no ensino superior, ela está se transformando num fator de desequilíbrio e desigualdade entre população negra e branca, na medida em que a maioria das vagas está indo para a população branca, a menor quantidade de vagas para a população negra, e isso projeta uma sociedade mais desigual lá na frente. Essa questão que eu queria trazer aqui, corroborando com o que o Frei Davi tinha colocado, do perigo que nós temos projetar um país cada vez mais desigual a partir do acesso desigual que o Estado promove para as populações. Desse ponto de vista, é fundamental que o Estado tenha alguma medida para mitigar essa diferença. E a medida mais importante para isso, sem dúvida nenhuma, é o programa de cotas para a universidade, né? Nós, na CEPIR, viu, senador Paim, estamos ultimando um Programa Nacional de Ação Afirmativa, um Programa Nacional de Ação Afirmativa nos moldes do que está preconizado no Estatuto da Igualdade Racial, o qual o senhor foi um dos baluartes aí não só na aprovação, mas na própria Constituição do Estatuto, tem todo o seu histórico. Então, esse estatuto previa um Programa Nacional de Ação Afirmativa. Esse programa está sendo ultimado, está sendo negociado hoje com cada um dos ministérios. Esse programa vai atuar inicialmente em três grandes áreas: educação, trabalho e uma área que nós estamos chamando de cultura e comunicação. Nós estamos conversando com cada ministério sobre isso e nós viremos aqui fazer uma apresentação do programa. Colocado aí à sua disposição.
Já estão convidados, é só marcar o dia, eu estou à disposição.
E uma das questões que o programa coloca é uma discussão com o Ministério da Educação, mas com o CAPES e também com o CNPq, que já está em vias de ser realizada na semana que vem, que é justamente o que fazer para aumentar a população de estudantes negros no ensino superior. Né? Então, nós temos esse gráfico que mostra que, se não fizermos nada, nós estamos projetando um país cada vez mais desigual lá para frente, porque a diferença está aumentando. Né? Então, a ideia é reduzir isso ao máximo e, de preferência, acabar com essa diferença. Esse é o país que nós queremos. Então, nós estamos trabalhando, primeiro, num programa que seja uma proposta de programa de cotas nas universidades, mas também uma proposta de programas para pós-graduação no nível de mestrado e doutorado no Brasil e no exterior.